Time do Rio, mais seguro. Uma parceria com o Instituto Igarapé.
Agora 9h20, toda quarta-feira a gente tem uma comentarista de segurança pública do Instituto Igarapé aqui com a gente. E quem fala hoje é a Michele dos Ramos, assessora especial do Igarapé. Bom dia, Michele.
Bom dia, Roberta. É um prazer estar falando com você e com os ouvintes da CBN hoje, nessa manhã.
Michele, um assunto que está aí dominando o noticiário, que a gente está tentando entender ainda, é a ampliação do porte de arma no Brasil, né? E aqui no Rio, a gente imagina que esse decreto presidencial possa agravar ainda mais esse cenário de violência e impactar a alta taxa de homicídios, que já é de 400 por mês, né, Michele?
Pois é, Roberta, acho que, enfim, eu queria começar compartilhando com vocês, né, alguns dados aqui do Rio de Janeiro para que a gente reflita sobre alguns pontos desse decreto que a gente precisa avançar nessa agenda, né, de controle de armas e munições. Então, por exemplo, no primeiro trimestre desse ano, a gente teve mais de 2.200 armas apreendidas no estado do Rio de Janeiro, cerca de 650 só aqui na capital. Quando a gente olha, por exemplo, o número dos homicídios por armas de fogo no ano passado, no estado do Rio de Janeiro, quase 3.800 homicídios foram cometidos por armas de fogo, né? E essa agenda de controle de armas e munições, ela impacta também outras formas de vitimização, né? Então, a gente pode pensar no impacto disso nos suicídios, que a gente fala muito pouco, nos acidentes domésticos com arma de fogo, na dinâmica de violência contra a mulher, que acontece, né, na grande maioria dos casos, na sua própria residência. E aí, diante desse cenário, quais devem ser as nossas preocupações quando a gente discute o controle de armas de fogo e munições? A primeira grande preocupação é como, obviamente, a gente regula o acesso à circulação dessas armas e munições, pensando tanto no risco que elas representam na dinâmica da criminalidade e na dinâmica das nossas próprias interações, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, a presença de uma arma de fogo numa discussão no trânsito, na briga com o vizinho, ela pode contribuir para um desfecho bastante trágico. Uhum. E aí, pensando nesse ponto...
A gente
ponto...
viu, né, só uma observação, exato, a gente viu nesse fim de semana o caso tristíssimo, né, do pai de família, Márcio Carpentier, morto na frente da família, depois de uma discussão boba de trânsito, né, quer dizer, discutiu com o motociclista foi lá e deu um tiro na nuca.
Exatamente, né? Então a gente tem que fazer todo o possível e impossível para evitar esse tipo de tragédia. E pensando exatamente nesses pontos e nesses riscos, a nossa legislação atual tem uma série de critérios e restrições, incluindo a restrição ao porte civil, exatamente para evitar que pessoas andem armadas nas ruas. A segunda grande preocupação que a gente tem que ter como sociedade, como poder público, é como a gente vai reforçar os nossos mecanismos de fiscalização e de controle para evitar que essas armas e munições legais caiam nas mãos da criminalidade. E se elas caírem nas mãos da criminalidade, como é que a gente reforça as nossas capacidades de investigação desses fluxos de armas e munições ilegais? E aí, que a gente está falando, né? Que medidas que seriam essas? A gente pode pensar, por exemplo, que a gente precisa melhorar a marcação das nossas munições. Então, hoje, Roberta, no Brasil, se nós duas formos comprar munições, se a gente tiver posse de armas de fogo, formos comprar munições, essas munições, elas não são marcadas. A gente pode pensar também em como a gente melhora a marcação das armas, né, para dificultar que quando essa arma caia no crime, o seu número de identificação seja facilmente alterado. Como que a gente melhora a integração dos bancos de dados da Polícia Federal, do Exército, das Polícias Estaduais, para que a gente melhore a nossa investigação? E por que a gente tem uma preocupação, né? Por que esse decreto tem pontos importantes de discussão e que a gente precisa se preocupar? Ele, por um lado, flexibiliza o acesso e a circulação de armas de fogo e munição, e ele não prevê nenhuma medida de fortalecimento desses controles. Então, pelo decreto, por exemplo, a gente aumenta o limite de munição que o cidadão pode comprar, de 50 munições por arma de fogo por ano para 5 mil munições. E não fala nada, por exemplo, sobre essa questão da marcação. Então, se a gente já tem um desafio hoje, a gente multiplicou literalmente esse desafio por 100. Ele amplia o porte de arma, que é bastante restrito hoje, para uma série de categorias, né? Incluindo aí caminhoneiros, jornalistas, políticos eleitos, desde o presidente até o vereador e para residentes rurais. Então, a gente tem uma estimativa que cerca de 20 milhões de pessoas passariam a ter a possibilidade de porte de arma de fogo. E ele altera a definição da arma de uso permitido. Então, se nós duas, por exemplo, vamos comprar uma arma de fogo, a partir do decreto a gente tem acesso a determinados tipos de arma que antes eram restritas ao uso das forças de segurança pública.
O maior potencial de fogo, né?
Exatamente. E aí, assim, você não teve nenhuma contrapartida, né, de fortalecimento, por exemplo, da Polícia Federal, das Polícias Estaduais para redução desses desvios e nenhuma avaliação de impacto dessa medida no trabalho das próprias polícias. Então, é preciso que a gente lembre que, no Brasil, o aumento do número das armas em circulação no mercado legal e das pessoas com acesso ao porte se comunica diretamente com o mercado ilegal das armas e com as dinâmicas da criminalidade. Então, a gente não pode prever alterações, né, nessa circulação legal sem levar em consideração o impacto que isso tem na dinâmica da criminalidade e do desafio dos próprios agentes de segurança pública. E aí, enfim, trazendo novamente a discussão para o Rio de Janeiro, eu queria reforçar que o Rio de Janeiro ele tem um acúmulo muito importante nessa agenda de controle de armas e munições, né? A gente teve no Congresso uma CPI sobre tráfico de armas em 2005 e 2006 e aqui na LERJ a gente teve duas CPIs tratando sobre essa questão do controle de armas e munições e que prevê uma série de recomendações, tanto para o governo estadual, quanto para o governo federal, para as indústrias fabricantes de armas e munições no país. E no final do ano passado, a LERJ aprovou um plano estadual de controle de armas e munições. Então, se efetivado, né, se implementado, o Rio de Janeiro ele pode ter um papel de protagonismo para que a gente reverta essa situação e fortaleça os controles de armas e munições no Rio de Janeiro e que isso impulsione uma agenda de fato efetiva no país, né? A gente precisa, diante desse cenário atual, a gente precisa ouvir os profissionais que estão na ponta, incluindo os policiais, os médicos e os profissionais da saúde que lidam com as vítimas de armas de fogo, as equipes das forças de segurança pública que trabalham no enfrentamento do tráfico legal e as evidências, né, tanto do Brasil quanto de outros países, para que as medidas que a gente tome no Brasil, para que elas não peguem a contramão, né, nesse caminho da construção de um país que de fato seja mais seguro para todo mundo e não apenas um país mais armado.
Michele, você falou das CPIs. Aqui no Rio, diante do decreto da extensão do porte de armas, o que a gente viu foram deputados da LERJ e vereadores da Câmara Municipal já se mobilizando para ter o direito de andar armado dentro das casas legislativas. A gente fica só imaginando o que pode acontecer em momentos de discussão mais acalorada entre os parlamentares, né?
Exatamente, acho que a gente espera dos nossos representantes que haja muita responsabilidade na discussão desse tema, porque, obviamente, né, armar nossos vereadores e nossos deputados não terá nenhum impacto na redução da criminalidade no Estado, não vai fazer, né, não avançará agendas importantes como que a gente foca nossas ações de prevenção nos territórios e nas populações mais afetadas pela violência, como que a gente reverte os índices de letalidade e vitimização policial. Então, a gente espera, de fato, que os nossos representantes assumam a responsabilidade com essa agenda e com o compromisso de redução da violência e melhora da segurança pública para todos nós.
É isso, Michele. Muito obrigada. A gente segue refletindo sobre essa questão. Bom dia para você.
Bom dia, Roberta.